7/77. A relatora agravada é a juíza convocada Thaís Costa Godim. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, pela equatorial, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o quarto da ordem.
Situação diferente, né?
É diferente, Marcelo. Eu
Matéria
queria.
mesma, mas houve julgamento já no
Já.
primeiro grau.
Doutora Thaís, posso adiantar só a conclusão? Talvez interesse aqui.
Por favor, doutor Marcelo. Se o senhor quer falar, eu falo.
Pode ser a senhora.
Ok. É, estou extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6, ante a carência de ação por falta de interesse processual.
Doutor Pilar.
Excelência, esse caso aí, excelência, eu queria sustentar porque eu tenho uma nulidade absoluta da segunda decisão que cassou a liminar. Eu queria fundamentar esse aspecto, porque essa nulidade
Palavra, doutor.
precede a perda do objeto.
Por favor.
Pô, não, doutor Marcelo, renovação das suas anteriores. Aqui, excelência, eu, enfrentando o despacho que cassa o despacho do juiz plantonista, verifico, excelências, que o fundamento foi a questão de competência. A juíza convocada para cassar a decisão proletada pelo juízo plantonista, pelo desembargador Pedro Inácio, usou como argumento a competência e a conexão que atraía aquele processo para o gabinete da juíza convocada. Ocorre que esse fundamento não é uma decisão divergente em razão do enfrentado pelo juízo plantonista. O juízo plantonista, quando exerceu a competência do plantão, o exerceu cumprindo a natureza do juízo natural no período em que se encontrava de plantão. A matéria era afeta a plantão porque havia ordem de prisão emanada às 3 horas da tarde da sexta-feira. E o mandado de segurança foi manejado às 18 horas da sexta-feira. E essa ordem de prisão se materializaria na segunda. A juíza convocada para revogar a decisão utilizou como fundamento o artigo 298 do CPC. E nesse fundamento diz o seguinte: na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Não há um fundamento na decisão revogatória, de modo claro e preciso, que justifique a revogação em si, porque o único fundamento posto para enfrentar um processo já decidido, para proferir uma segunda decisão nos autos, é a questão da competência. E o despacho revogatório, se o preâmbulo dele é a atração da competência para o gabinete da juíza convocada. Não se discute aqui a competência do plantonista, porque há competência concorrente. Então, aqui a nulidade absoluta é de duas decisões de mérito, aqui mérito da liminar, no mesmo processo. Então, a segunda é nula de pleno direito, porque o fundamento utilizado para enfrentar a matéria de novo foi o fundamento da competência. Essa matéria não está suscitada no nosso agravo regimental, excelências, porque entendemos que é uma matéria de ordem pública, já que nós temos duas decisões nesse processo. Uma primeira proferida por um juízo competente, dada a natureza da matéria ser de plantão, ou seja, juízo natural, ATO, do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, porque no plantão a matéria era de competência. E uma segunda decisão, onde o fundamento para ser proferida é a declinação de competência por conexão para aquele gabinete como juíza convocada. Essa segunda decisão é nula de pleno direito, porque nós teríamos no mesmo processo duas decisões. Então a segunda deixou de existir. O que prevalece desde o nascimento dela é a primeira decisão. E aí, excelência, há uma violação expressa ao artigo 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, e as questões estavam decididas pelo juízo plantonista, excetuados os casos previstos no instrumento de ação. Não é o caso de erro material. O próprio CPC, no 494, diz o seguinte: publicada a sentença, aqui quando se refere à sentença, se refere à liminar do juízo plantonista, o juiz só poderá alterar para corrigir de ofício ou requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo, ou por meio de embargo de declaração. Nenhuma dessas hipóteses aconteceram para que viesse aos autos uma segunda decisão. O único fundamento esposado é a declinação de competência, que, ao receber o processo do plantonista decidido, A juíza convocada dá um despacho de declinação de competência e conexão de ações usando o 55 do CPC, atraindo a ação para ela e por prevenção ao gabinete convocado. E profere uma nova decisão quando já existia uma decisão nos autos. Essa segunda decisão é nula de pleno direito, porque sobre a mesma matéria há duas decisões. E a primeira não tem vício, não tem fundamento para revogação. Então, imagine, excelências, a situação de segurança jurídica que se põe à parte quando se tem uma decisão e o juízo, numa substituição, entende, por boas razões de fundamento distinto, que deva caçar a anterior. É uma guerra de decisões. E, nesse caso, não há fundamento, porque o fundamento é a conexão. E a conexão não declina, não exaure a competência do plantonista. Haveria, sim, fundamento se, na decisão, na segunda decisão, houvesse uma assertiva de que era incabível a decisão no plantão, posto que a matéria não se trata de matéria de plantão, não teria competência o juízo plantonista para apreciá-la e, não tendo, revoga a decisão por violação à regra que dispõe o conhecimento da matéria em plantão. Não há isso na segunda decisão da liminar. Há uma nova decisão ou em razão da assunção de competência. E isso o CPC nem a CLT prevêem uma publicação de uma nova decisão, porque a anterior é eficaz, o juízo competente, a matéria se tratava de plantão. E aí nós temos uma nulidade absoluta, o que eu arguo aqui da sustentação, porque pode ser conhecida de ofício. E trago a Vossa Excelência uma jurisprudência aqui do TRT da Primeira Região, que diz o seguinte, publicação 6/12/2018, duplicidade de decisão, reapreação pelo mesmo órgão julgador, impossibilidade. Constando a prolação de duas decisões no mesmo processo, a segunda há de ser anulada, pois é vedado ao julgador alterar o conteúdo do provimento jurisdicional por ele proferido, salvo nas hipóteses do artigo 494. E não está essas hipóteses, nem do 494, nem do 836. Por essas razões, independente da perda do objeto, que para nós é surpresa, porque a decisão desse processo está marcada para o dia 16, se houve uma antecipação, a parte não foi intimada ainda, mas a decisão em si, a que se guerreia no agravo de regimental agora apreciado por Vossa Excelência, é nula de pleno direito, matéria que pode ser solicitada de ofício por essa Corte, mantendo-se a liminar concedida, porque antes a prolatação da sentença, mantendo-se o objeto do mandado de segurança, ora em cotejo. São as razões da empresa aqui agravante que suscita, digo verbalizadamente aqui na sustentação, essa matéria de ordem pública a ser apreciada por essa Corte nesse caso concreto. Obrigado, excelência.
Doutora Thaís.
Eu vou manter a decisão, não vou acolher a tese da nulidade suscitada pelo advogado, vou manter a decisão. Em relação a isso, a concessão do liminar é sempre de natureza precária, eu entendo que a competência pela prevenção era minha, em razão do conhecimento do primeiro mandado de segurança 39, e por isso, até como uma forma de coerência à decisão anteriormente proferida, eu tive que manter o mesmo entendimento, por essa razão.
Doutor João Leite.
Me parece, porque eu estou, Fernando, colocando a questão, mas a doutora até informou que já houve a prolação da sentença, né? No isso. Processo principal, que aí haveria perda de objeto em relação ao mandato de segurança. Né? Então, é nesse sentido que a Vossa Excelência está voltando. Quanto à questão lá de duas decisões, na realidade, o plantão judicial gera uma competência funcional temporária. E qualquer decisão emitida pelo juiz plantonista, ela tem uma precariedade e nada óbvio que quando o processo é distribuído para o relator ou revisor, e aí sim, é outra competência funcional, ele possa fazer o reexame, claro, da decisão que foi proferida precariamente. Então, não vejo nenhuma nulidade arguída pelo doutor Fernando, mas eu vou acompanhar a relatora quanto à questão da perda do objeto.
Pedro Nácio?
Nada a ver, né, doutor Fernando? Vossa Excelência está inventando processo. Decisão minha foi decisão precária. Como é precária a decisão da juíza de primeiro grau quando ela concede a liminar? Então, a minha decisão... nós não temos duas decisões, meus amigos. A minha decisão, né, nesse capítulo, a juíza... convocada, legitimada, né, pelo regimento e pela Constituição, né, é a relatora do processo, ela pode, né, caçar a minha decisão precária e a de qualquer outro plantonista, então não há. Porque o código refere é que são decisões definitivas, né? O mesmo julgador ou o mesmo órgão prolate duas decisões definitivas. Mas nos autos só tem uma decisão, é a decisão que rejeita a reintegração. Então, essa decisão que está sendo retomada agora no agravo regimental, de fato, ela perde o objeto em face, né, do julgamento de mérito da ação principal. Os remédios para cassar aquela decisão, aí já serão outros que estão à disposição da agravante. Então, eu acompanho a senhora relatora. Mas, como houve, doutor Marcelo, aí foi suscitado a preliminar de nulidade, penso que o tribunal deve constar na ata a rejeição da nulidade.
Sim.
A nulidade do processo. Não voto, mas também penso que deve constar.
Só para
Então.
completar, doutor Pedro Inácio, o parágrafo 4º do artigo 1º do ato do TRT 136 de 2013, que é o ato que rege o plantão, diz claramente: o conhecimento e adoção de medidas processuais durante o plantão judiciário não geram prevenção do feito para o magistrado plantonista. Aqui já demonstra claramente essa questão relacionada à nulidade.
É, correto.
Doutora Eliane, doutora Wanda.
Eu acompanho pela perda do objeto em razão da superveniência da decisão de mérito.
Está com o áudio desligado, doutora Eliane.
Eu acompanho, doutora relatora.
Doutora Anne.
Acompanho também, doutor.
Laerte.
Me acompanhe, presidente.
É unânime.
O próximo é o 5 da ordem.